Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você também nos acompanhar no Instagram, @itauviews, e no nosso canal do Telegram, onde a gente tem publicado vários relatórios aqui da área de Equity Research e também na nossa área de pesquisa macroeconômica. Bom, o episódio de hoje é mais um da nossa série sobre tecnologia, a terceira que a gente realiza aqui no Itaú Views, e a ideia desse papo é falar sobre a presença das empresas de tecnologia na Bolsa. Acho que desde 2020 a gente viu pelo menos 13 companhias realizarem IPO na B3, e a ideia é entender como tem sido o comportamento desses papéis, como o investidor tem se acostumado com as particularidades do setor, como se diferenciam os mercados de tecnologia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o que a gente deve esperar para essas ações com o atual cenário macro que impõe aí algumas dificuldades para a tecnologia? Então, para colaborar com essa discussão, a gente tem hoje as participações do Leonardo Rezende, que é gerente de relacionamento da B3, e do Henrico Trotta, que é analista de tecnologia aqui no Research do Itaú BBA. Henrico, Leonardo, tudo bem?
Fala, Serrano, tudo bem, e você?
Beleza. Fala, Leonardo, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Henrique? Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite.
Prazer é nosso. Obrigado aí por ter topado, Leonardo. E começando já com você, cara, acho que é importante destacar que hoje a gente tem mais empresas de tecnologia do que bancos listados na B3, né? Interessante, já que os papéis de banco sempre foram um pilar de sustentação aí, tanto para o índice quanto para a Bolsa no geral. Então, queria começar perguntando como você vê essa maior participação do setor de tecnologia na Bolsa brasileira e como tem sido a relação da B3 com essas e outras potenciais novas companhias listadas?
Excelente pergunta, Marcelo. Obrigado. O meu papel na B3 é fazer o relacionamento com as empresas que já abriram capital e que querem abrir capital, que querem fazer o IPO. E antes, né, desses novos IPOs que a gente teve, por volta de 2016, 2017, eu era muito questionado por que não tinha tantas empresas de tecnologia na Bolsa, né? Por que era um setor tão, tão pouco representado? Era um desafio, de fato. A gente tinha algumas importantes companhias de tecnologia, mas era muito voltada para a tecnologia numa visão tradicional, né? De fabricação de software, etc. Então, faltava uma diversificação dentro do próprio setor de tecnologia, inclusive que foi como justificativa por isso que várias empresas escolheram não se listar na B3, né? Por falta de comparáveis. A gente enfrentou esse desafio lá em 2017, 2018. Então, para a gente foi muito importante a chegada dessas novas empresas. Só em 2021 a gente teve 16 empresas de tecnologia, quando a gente olha tecnologia no sentido amplo, né, de varejo, de infraestrutura, telecomunicações, serviços. Então a gente conseguiu uma diversificação até dentro do próprio setor de tecnologia que não existia na Bolsa, que é importante. São histórias muito legais e que trazem comparáveis para que outras empresas também venham, né? Então a gente cria um círculo virtuoso positivo para a chegada de ainda mais empresas. A gente vê isso com muito bons olhos e a gente espera que venham mais de tecnologia, sem dúvida alguma. É um setor que também tem inúmeras outras bifurcações, né? Quando você olha, por exemplo, para tecnologia no agronegócio, tecnologia na educação, tecnologia na saúde, você acaba trazendo também outras empresas e outras possibilidades que a gente sabe que a indústria de venture capital tem se especializado nisso, tem trazido empresas cada vez melhores, histórias cada vez melhores para o mercado. Então a gente está sempre próximo aí da indústria para conversar com essas empresas e mostrar para elas a possibilidade do mercado de capitais brasileiro, para os investidores brasileiros acessarem essas empresas.
Legal. Acho que passada toda essa euforia, a gente agora enfrenta um cenário de macro mais difícil, com essa alta de juros. Terminamos mais uma temporada de balanços, e até, Henrico, você comentou em um vídeo recente que as empresas que apresentaram resultados sólidos, o papel caiu, empresas que foram mal também caíram. Então, assim, não está fácil para ninguém no setor. E então, como é que fica essa balança, né? Se por um lado, mais gente querendo acessar o mercado de capitais, querendo buscar uma listagem, por outro, o cenário não ajuda muito. Como é que você vê o cenário para essas companhias já listadas e potencialmente para outras que queiram tentar aí um IPO mais para frente.
Legal, Serrano. Eu fiz a brincadeira lá no Itaú Views, mas acho que é para refletir também um pouquinho a nossa frustração aqui, aí do meu lado como analista, né? E acho que também reflete um pouco a frustração do investidor, né? Porque quando a gente olha a temporada de balanços aí do terceiro tri, assim, não é que. É lógico, acho que para um ou outro case você teve um pouquinho de pior, assim, em termos de margem, né? Crescimento, eventualmente, né? Alguns nomes aí mais relacionados a e-commerce. Também por conta da base de comparação mais difícil do ano passado, que você teve o Covid, né? Mas é o que eu falei, assim, você teve empresa que reportou resultado ainda muito bom, né? Sem grande mudança, assim, no estrutural e olhando a ação na bolsa, teve queda também, né? Então, parece que, assim, os balanços do terceiro tri não tiveram muito impacto, muita influência no comportamento das ações. E aí, acho que isso, como você falou, né? Assim, um setor muito sensível a juros, né? Juros real de longo prazo. Então, são empresas que você tem uma grande parte do valor lá na perpetuidade, lá na frente, né? Assim como eu já venho falando aqui há muito tempo, a gente está falando de empresas que não vão crescer por 2, 3 anos, né? São empresas que vão crescer por talvez 20, 30 anos, né? Então, quando você olha do ponto de vista de DCF, de valuation, uma grande parte do valor está lá na frente. Você tem juros reais subindo, você tem taxa de desconto subindo e você sobe 1, 2% a taxa de desconto aqui, e às vezes a empresa vale 40, 50% a menos, né? Que a gente tem visto assim empresas no nosso setor como Localweb, né? E assim, você olha outras empresas aí relacionadas a e-commerce, de crescimento também, você teve um movimento de performance de ação muito parecido, né? O que eu vejo acontecendo, assim, para as empresas de tech, é que acho que, assim, o dia a dia continua o mesmo, e a gente ainda deve continuar vendo resultados, acho que, resilientes, assim, essas empresas ainda muito focando em crescimento de receita, de top line. Eu não vejo uma mudança estrutural, assim, no fundamento dessas empresas. Mas, dado que o valuation das empresas listadas descolou, né, versus o valuation das empresas privadas, assim, o meu view natural é que deveria ter uma desaceleração, assim, nos novos IPOs, né, de empresas de tecnologia. Eu acho que o investidor hoje que quer olhar para a tecnologia, quer olhar para a tecnologia na bolsa, vai ter que olhar as empresas que já foram listadas, né? Porque, até já falei algum tempo atrás, se olhar a Localweb, vai, que é um papel que também caiu em 50%, 60%, aí a gente olha os últimos 3 meses. Ela está com valuation de 1,5 bilhão de dólar, né? A Nuvem Shop, que é uma competidora da Localweb, que fez um Series E, está valendo 3 bi de dólar, né? Sendo que em termos de receita, a Nuvem Shop ainda é bem menor do que a Localweb, né? Então, acho assim, os IPOs já estavam seletivos, vão continuar muito seletivos, né? Acho que as empresas, talvez até uma ou outra, tende ainda a buscar listar lá fora do que eventualmente aqui no Brasil, onde você tem uma volatilidade de juros muito maior. Mas eu diria que, assim, do lado de fundamento, do fundamento, não acho que mudou tanto assim, tá, o cenário para as empresas listadas, para o segmento de tecnologia. Mas eu acho que, quando a gente pensa em novos IPOs, acho que eles vão cada vez ficar mais escassos, mais seletivos, dado que a gente ainda tem o cenário macro incerto para o ano que vem, né? A gente ainda não sabe onde que os juros vai parar. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Acho que tem alguns nomes aqui que a gente ainda vê um crescimento interessante, vê um cenário interessante, mesmo com uma taxa de descontos maior. Assim, na minha visão, tá, hoje, acho que o valuation das empresas de tecnologia, em grande parte, né, estou falando de modo mais geral, mas já reflete bem esse aumento de taxa de desconto de juros real que a gente viu, né? Então, parece, assim, para algumas histórias, que a gente já meio que chegou no piso do valuation. E aí, quando a gente pensa em downside, né, que a gente fala, assim, potencial de desvalorização do ponto atual, parece um pouquinho mais limitado.
Perfeito. Acho que um outro ponto que até comentei na abertura, e que acho que é legal a tua visão, Leonardo, é essa comparação entre as listagens aqui no Brasil e lá fora, né? Historicamente, empresas de tecnologia puras ou todas que têm alguma relação com o tema, sejam esses neobanks ou empresas de educação edtechs ligadas, enfim, ao tema, buscaram a listagem lá fora. Mas acho que até Localweb, que o Henrique comentou, foi um marco aí de de virada. Acho que após essa transação a gente viu uma fila de empresas de tecnologia por aqui. Como é que você compara hoje as duas opções? Um investidor especialista em tech, gringo, já na tua visão, já está olhando aqui para a B3? Do ponto de vista da B3, há planos de, sei lá, novos índices, novos serviços específicos para o segmento de tecnologia? Como é que você avalia tudo isso?
Como eu comentei, a gente foi bastante questionado, né, logo nos primeiros IPOs que aconteceram fora do Brasil, né, das razões, dos motivos, e eu, né, e vários times internos da B3 trabalhamos muito para mudar um pouco esse cenário e oferecer alternativas, né? Como você comentou, exatamente isso. O IPO da Localweb, ele iniciou, né, um movimento de novas empresas de tecnologia chegando, mudou a representatividade que a gente tem do setor aqui na Bolsa, mas algumas ainda decidiram se listar lá fora e aí já buscavam talvez outras razões, né? Se no início falavam de uma falta de comparável, agora a falta de comparável, ela talvez possa existir em alguns casos, mas há muitas vezes questões de estrutura de governança que você consegue fazer no mercado americano, que você não consegue fazer no Brasil. Então, tem outras questões que não só trazer novos setores para a Bolsa resolveriam, e a gente tenta trabalhar em todos eles, né? Então, recentemente, por exemplo, trabalhamos muito na questão do voto plural para poder permitir uma estrutura que é muito utilizada por essas empresas de tecnologia, principalmente, né, dados os ciclos de investimentos que eles recebem, acaba acontecendo uma diluição do fundador e ele precisa fazer o que a gente chama de dual class shares, que é uma ação do fundador vale mais votos na assembleia do que a ação de um investidor comum, apesar das duas receberem o mesmo dividendo, terem o mesmo valor, entre aspas, financeiro, porque você tem o mesmo dividendo aqui para as duas classes de ações. Então, a gente tenta trazer isso para a realidade brasileira também, para poder flexibilizar isso para as empresas virem. A gente tá sempre atento a demandas específicas do setor e, em última instância, se a empresa decide de fato, por algum motivo, abrir o capital em outra bolsa, eu sempre vou falar de dupla listagem, né? O produto de BDR, que é o recibo da ação negociada no mercado americano, a gente está sempre trazendo para o Brasil também, na medida do possível. Tem algumas restrições, mas a gente sempre olha se a empresa brasileira está abrindo capital lá fora, tentar trazer o BDR para negociar aqui na B3 também. A gente já tem algumas. Então, para sempre ter os dois mercados negociando, é positivo para os dois mercados, porque você tem arbitragem, você traz mais volume para os dois ambientes. E você tem, com o BDR, é exatamente a mesma representação da ação que está negociando no mercado americano, né? E a gente acaba dando acesso aqui para o investidor brasileiro também. Então, eu olho nessas duas óticas, né? Primeiro, de tentar aproximar o mercado brasileiro o máximo possível e torná-lo atrativo para as empresas de tecnologia escolherem a B3, escolherem o Brasil como mercado primário de listagem, mas se ainda assim não fizer sentido, vamos falar de dupla listagem, tentar trazer o BDR para negociar aqui no Brasil também, de forma que o investidor brasileiro consiga ter acesso independente do ambiente que ele escolha para se listar.
Perfeito. Bom, Henrico, acho que você chegou a falar um pouquinho sobre fundamentos e valuation das empresas de tecnologia na outra resposta, mas muito investidor ainda tem dificuldade de fazer essa avaliação quando a gente olha para a tecnologia por conta da dinâmica particular dessas empresas, dinâmica de crescimento e por aí vai. Existe um manual, um passo a passo para isso, ou ainda não há consenso sobre essa forma de fazer valuation ou de chegar ao preço justo dessas ações? E tem alguma recomendação básica para o investidor, pessoa física, que é entusiasta do setor e quer se atentar melhor aí na hora de se expor ao setor de tecnologia?
Legal, Serrano. Vamos lá. Assim, eu acho que, de fato, a gente fala muito com investidor institucional, né? E acho que ainda aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande, né, para esse investidor institucional em avaliar a empresa de tecnologia, né? Porque assim, no limite ele sempre foi acostumado a avaliar Petrobras, Vale, né, assim, empresas que, de fato, são empresas que têm o valor lá na perpetuidade, né, não são empresas que, em teoria, têm um business super disruptivo, né, então, que tem um, podem ter um crescimento aí exponencial e não necessariamente linear, né, então acho que o investidor tem hoje no Brasil muita dificuldade de analisar empresas de tecnologia, eu também diria, muito também pelo nível de maturidade assim, do setor de tecnologia, né? Eu acho que a gente já tinha algumas empresas de tecnologia listadas na Bolsa, mas esse movimento começou a acelerar muito no ano passado, né? Então, eu diria que, assim, em Bolsa, é um setor relativamente bem novo, né? E, assim, são empresas que, de fato, você tem que ter um viés bem diferente do que dos outros setores para conseguir analisar e chegar aqui num consenso de valuation, né? Eu diria assim, o investidor, a gente tem um processo aqui de aprendizagem mesmo, de olhar para essas empresas de tecnologia na Bolsa, assim, não é que tem um manual, né, mas eu acho que tem dois jeitos simples, né, acho que primeiro é olhar um pouco para mercados mais maduros, né, por isso que a gente olha muito para os Estados Unidos, né, olha o nível de valuation que as empresas negociam lá para fazer paralelos com as empresas que são listadas aqui no Brasil, né, o Brasil para o mercado de tecnologia, até quando você pensa em a evolução de venture capital aqui no Brasil ainda tá muito, acho que nos primeiros passos, né, nos primeiros dias, a gente está bem longe desses mercados mais maduros. Então, acho que o primeiro passo é olhar um pouco o mercado das listadas lá fora, entender como que é analisado o valuation lá fora, que múltiplo negocia essas empresas lá fora, para a gente conseguir fazer também um paralelo para o Brasil, né? E aí, por que o investidor tem dificuldade, né? Porque aqui no Brasil ele olhava múltiplo de PI, de EV/EBITDA, né? Só que quando você fala de uma empresa de tecnologia, é uma empresa que eventualmente está dobrando receita todo ano, é uma empresa que tem que investir ainda muito em marketing, em cuja aquisição de cliente, né? Então são empresas que geralmente não têm EBITDA, né? O foco dela é em crescer, em ganhar market share, em crescer receita, né? E aí, assim, o investidor tradicional de equities que sempre olhou EV/EBITDA, olhou múltiplo de lucro, né? Ele não consegue, ele perde muito a referência de valor para uma empresa de tecnologia, né? Em que ele necessariamente tem que olhar, às vezes, para um múltiplo de receita, né? Que é o múltiplo de VC's que geralmente a gente olha para as empresas de tecnologia, porque o foco é em crescimento de top line mesmo. Né? E aí, o que acho que acontece? Assim, fora olhar lá para fora, olhar para mercados mais maduros, um negócio que a gente também tem tentado fazer, principalmente com o investidor institucional, é colocar ele em contato com os fundos de VC, né? No sentido do fundo de VC meio que mostrar como que se analisa uma empresa de tecnologia, uma empresa que ainda tem muito espaço para crescer receita, né? E eu acho que tem um processo de educação, né? A gente até fez um tempo atrás, né, alguns eventos aqui com a própria Astela, né, para meio que mostrar para esse investidor institucional como se analisa uma empresa de tecnologia, uma empresa que ainda eventualmente teria muito espaço para crescer, né? Então acho que tem um processo de educação, de amadurecimento natural aqui no Brasil que acho que está acontecendo. O que eu acho engraçado, assim, né, a gente olha a tecnologia, fala bastante com esse investidor institucional, mas diria assim, dois meses atrás ele estava aceitando olhar múltiplo de receita, né, múltiplo de VC's, né, quando o mercado estava um pouco mais normal. Aí agora que o mercado começa a ir um pouco pior, né, aí ele começa a querer voltar a olhar as métricas de valuation mais tradicionais, né, de EV/EBITDA, de PI. Só que assim, não dá para olhar esses múltiplos para empresa de tecnologia, né? O crescimento é muito diferente. Se você for olhar múltiplo de EV/EBITDA e de múltiplo de lucro para empresa de tecnologia, aí meio que não tem chão de valuation, né? Assim, a empresa pode valer assim, uma fração do que vale hoje, né? Se começar a querer aplicar múltiplo de empresa normal para empresa de tecnologia. Mas acho que é um processo de aprendizagem. Acho que a gente também aqui, como analista do setor, também tem um papel importante de educar o investidor, né, seja institucional ou pessoa física. Eu acho que, assim, para a pessoa física, né, e aí tanto para o institucional, né, acho que a gente tem que ter a cabeça de longo prazo aqui no Brasil, né, se você quiser investir em tecnologia, né. Por que que o valuation no mercado privado está tão diferente do valuation no mercado público, né? Porque o valuation privado, né, você está falando de fundo de venture capital, de private equity, assim, eles têm um viés muito de longo prazo, muito mais de longo prazo do que o investidor institucional, né, o investidor de bolsa, né, de investidor que está no mercado público, até mesmo o PF, né, às vezes a gente vê aqui do nosso lado, o investidor está preocupado com qual vai ser a margem EBITDA da empresa no quarto trimestre, né, assim, fundo de VC, ele quer saber o estrutural, ele quer saber de mercado, de potencial de crescimento em 4, 5 anos para frente. Então, assim, qual que é a minha mensagem aqui para o investidor de pessoa física? Você quer investir em empresa de tecnologia na Bolsa? Cara, pense que é um investimento aqui de talvez 4, 5 anos, né? Ainda mais num país que tem uma volatilidade de juros, assim, impressionante, né? E super alta comparado com outros países, onde o setor de tecnologia é mais avançado. Então, assim, se você está investindo numa empresa de tecnologia hoje, um período aí de 3, 6 meses, esquece. Assim, a gente está falando de empresas, como eu disse lá no começo, assim, vão crescer por 10, 20 anos, né? Então, se você quer se expor aqui ao setor de tecnologia, você tem que montar uma carteira de longo prazo, tá? Então, acho que essa é a minha visão, né? Tem que ter estômago, né? Naturalmente, como eu disse, tem muita volatilidade de juros, né? O valuation pode mudar muito no mercado público. Mas o que deixa a gente confiante é que é isso, você teve um descolamento muito grande do valuation do mercado público com o privado, né? As empresas do privado estão valendo muito mais do que valem aí nas empresas que são peers, né? Que são comparáveis na bolsa. Mas é porque é isso, você tem que ter uma perspectiva mais de longo prazo aqui para estar positivo com o setor, né? E ver geração de valor. Então, acho que é um pouquinho a recomendação que eu teria mais básica aqui para o investidor PF. Se você não quiser carregar uma ação aqui por 4, 5 anos, é melhor nem ter exposição, tá?
Bem legal. Análise...
Vai lá.
Posso complementar aqui? Pode. A análise do Henrico foi excelente, porque a gente está falando de empresas que estão, na maioria dos casos, mudando paradigmas de negócios, forma como as pessoas, né, até se relacionam com um produto, com um setor. Então, não é de um trimestre para o outro que ela vai conseguir entregar eventualmente um resultado, né? Muito essa ótica que o Venture Capital traz, e o Private Equity também, de olhar, né, a estrutura, a base, a estratégia que aquele fundador tem, e por isso também a gente fez uma pesquisa, conversamos com vários investidores. É um dos motivos pelo qual a figura do fundador é tão importante nas empresas de tecnologia, né? Você, a estratégia que ele tem desenhada para aquele negócio, para aquela mudança estrutural que ele está fazendo, da forma como negócios são feitos para um determinado serviço, para uma determinada entrega, são essenciais para o resultado daquela companhia no longo prazo, né? Então, até por isso que a gente trabalhou bastante, como eu comentei, no voto plural, entendendo essa necessidade, né? Apesar de ser uma mudança muito, muito básica para a gente, no sentido de que a lei sempre previu, né, uma ação, um voto, mas a figura do fundador muitas vezes tem esse papel, né, e dar essa relevância para ele é importante para que essa entrega que o Henrique comentou do longo prazo, ela exista, apesar das oscilações que acontecem entre os trimestres, né? Então, a sua análise foi perfeita.
E até aproveitando, Leonardo, o Henrique chegou a comentar também um pouco sobre novos IPOs de tecnologia, a comparação de valuation das empresas públicas com as privadas, e eu queria também colher a tua visão aí sobre esse tema. Difícil, sei que a B3 não faz projeções exatamente sobre IPOs, mas pelo que você tem visto, o que você imagina sobre uma eventual retomada aí de IPOs de tecnologia? Como é que você está olhando essas perspectivas para o ano que vem?
O Henrique também trouxe bastante isso, né? O cenário está mudando bastante, né? A gente viu um fluxo intenso de ofertas de companhias acessando o mercado numa taxa de juros baixa, num cenário diferente de mercado. É difícil desenhar um cenário para 2022, acho que isso eu preciso da ajuda do time de análise aqui de vocês para desenhar como vai ser, né? Então, não dá muito para a gente ter um desenho exatamente de como será esse cenário de novas ofertas, de novas empresas chegando na Bolsa. Mas, ainda assim, a gente acredita que vai ter espaço, como sempre tem, para boas histórias, para bons empreendedores que têm uma história boa, bem fundamentada, com uma visão de longo prazo. Como já foi comentado aqui, os investidores brasileiros estão cada vez mais sendo apresentados a essa nova forma de fazer negócio, a esse novo modelo de empresas. Então, a receptividade para essas empresas está aí. A gente já tem comparáveis, já tem o setor. Então, minha visão é bastante otimista que a gente vai continuar vendo uma, uma nova chegada aí de empresas, e a B3 está, como eu comentei, sempre trabalhando para manter o mercado brasileiro atrativo para esses empreendedores, seja com educação, estão falando com os investidores estratégicos, né, Private Equity e Venture Capital, sobre a possibilidade do mercado de capitais para essas empresas, quando faz sentido para elas abrirem capital. Então, a nossa expectativa aqui é bem, bem positiva.
Legal. Bom, acho que a gente está se encaminhando para o final aqui da pauta de hoje, mas queria deixar aquela pergunta que o Henrico já está acostumado no final, que é um call aí para o setor, né? Assim, imagino que deve estar cortando aí preço de algumas dessas empresas por conta dos juros, de tudo que a gente falou aqui. Mas para aquele investidor que quer ter a visão de longo prazo que você já recomendou, quais seriam os papéis que você está mais otimista? E uma segunda mais geral, quando a gente olha para a tech, que segmentos você acha que devem se destacar, né? Considerando que tecnologia é transversal, onde a gente deve ver mais otimismo aí quando a gente fala de tecnologia?
Legal, Serrano, vamos lá. Eu acho assim, de segmento, né, vamos pensar em alguns segmentos que a gente também gosta e tem um pouco relação com as empresas que a gente tem cobertura e que faz a recomendação aqui. Acho que o primeiro segmento que ainda vejo muito favorável para o ano que vem, acho que ainda é uma opção interessante para o investidor, assim, que está olhando o mercado de bolsa, que é software, né? A gente ainda tem uma visão de que tem muito espaço para crescimento de penetração e gasto com software no Brasil, né? Principalmente quando você compara com países um pouquinho mais maduros, né? E aí acho que a grande opção que a gente tem para fazer isso na bolsa é via TOTVS, né? Que é a nossa top pick hoje, né? E aí tem um ponto importante, né? Assim, quando você olha também crescimento de software no Brasil, e você traça uma correlação, um paralelo aqui também com crescimento de PIB, né? É um setor, assim, um segmento que ele é muito resiliente, né? E sempre tende a crescer bem mais do que o PIB, né? O que é importante, né? A gente vê muito investidor, acho que, preocupado com o cenário macro para o ano que vem, né? E a gente ainda vê software aqui como um segmento que vai continuar indo bem no ano que vem, apesar dessa desaceleração macro, e acho que no relativo, assim, dentro de tecnologia, ainda uma opção bem defensiva, tá? Então, a gente ainda continuaria recomendando a todos. Acho que, assim, a gente tem visto e-commerce, a gente ainda, mais para curto prazo, a gente tem visto o pessoal um pouquinho mais negativo por conta da desaceleração, né, de crescimento, né, dado uma base de comparação mais difícil quando você tinha o Covid, né, que acelerou muito migração aqui dos vendedores, assim, dos sellers pro online, né, mas é um segmento que a gente ainda gosta, tá, e acho que você tem ainda, tem opção aqui como Local Web, que apanhou muito, né, na bolsa recentemente, o papel caiu, como eu falei, lá 50%, 60%, né, e estruturalmente, é lógico que a Local Web está tendo que investir um pouquinho mais em aquisição de cliente, né, gastando um pouquinho mais com marketing, porque, de fato, agora você tem loja física aberta de novo, né, está mais difícil para continuar adquirindo cliente, né, então você tem que gastar um pouquinho mais para continuar crescendo. No ambiente competitivo também é desafiador, né, você tem loja integrada, nuvem shopping, alguns players listados também estão capitalizados e estão também brigando aqui pelo mesmo cliente com a Local Web, né, mas a gente ainda vê a Local Web como uma opção interessante, tá, a gente parece ver hoje mesmo com uma taxa de desconto maior, com margem pior no curto prazo por conta de mais investimento aqui em aquisição de cliente, a gente ainda vê nesse nível aqui de 13, 14 reais por ação o downside como sendo mais limitado, né, esse potencial de desvalorização no preço atual mais limitado. E acho que aí tem outros segmentos que devem continuar ganhando tração, e acho que a parte mais de fintech, aqui, serviços financeiros, acho que ainda continua muito forte para 2022, né, também considerando toda a agenda que a gente tem aqui de Open Banking no Brasil, mas aí eu deixo mais para o Leduc aqui, para o Marco fazerem as recomendações, tá, das empresas aqui de serviços financeiros, mais relacionadas à fintech, tá, Leduc com a Banco Pan, Inter, né, mas aí eu deixo mais para ele as top picks, né, que ele tem na carteira dele para o ano de 2022. Tá?
Boa, como a gente não vai chamar ele aqui de última hora, quem quiser checar é só olhar no canal do Telegram, todos os relatórios do Pedro Leduc e do Marco Calvi estão lá. E feita a publicidade aqui do canal, eu aproveito para encerrar esse bate-papo, foi muito legal. Eu queria novamente agradecer as participações do Leonardo e do Henrico nesse episódio.
Valeu, Serrano. E, Leonardo, super legal bater esse papo aqui com você. Esperamos receber você mais vezes aqui também, né, Serrano?
Com certeza. Muito legal mesmo, Leonardo. Valeu.
Muito obrigado. Só chamar que vai ser um prazer falar também. Obrigado.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.